vamos ao Economia em Foco de hoje, com João Ricardo Tonin, falando dos brasileiros à procura de crédito. Olha só, quase 80% dos brasileiros recorreram ao crédito durante a pandemia. E a expectativa é de que 62% procure crédito depois que a pandemia passar para retomar suas vidas, a economia. Tonin, é com você, meu caro. Índices elevados dos brasileiros atrás de dinheiro.
Sim, são informações que, de um lado, são positivas e são negativas ao mesmo tempo, viu, Gilson?
É verdade.
Se a gente olhar pelo aspecto positivo, se as pessoas estão conseguindo crédito é porque tem capacidade de pagamento, e também há uma maior democratização, ainda mais neste momento, né? Nós tínhamos no passado aí uma dificuldade muito grande, tivemos um grande crescimento das cooperativas de crédito, ainda continuam crescendo fortemente, principalmente em regiões em que você quase não tem acesso das instituições tradicionais. Por outro lado, também teve uma flexibilização do acesso, tanto na questão documental, na questão de ativos, né? Normalmente as pessoas precisam comprovar renda, precisam comprovar casa, carro, justamente bens que podem ser utilizados, né, como garantia nesse sentido. E tem também uma redução nos juros, né, que facilitou, de certa forma, né, uma parcela menor dentro da renda do dia a dia dos brasileiros. Então, eu acredito que essas situações que a pandemia trouxe, né, flexibilizou o acesso ao crédito, fez com que várias pessoas tivessem acesso. Nós tivemos famílias acessando crédito para consumo e também empresários para, muitas vezes, né, pagar a folha de pagamento, pagar o estoque e também expandir seus negócios. Né? Tivemos setores ganhadores e perdedores dentro desse momento de pandemia. Agora a gente tem um novo ciclo, é um ciclo de recuperação econômica. As famílias vão voltar a pegar crédito, né, seja no cartão de crédito, na forma mais tradicional, bem como o cheque especial, e também se utilizando de estratégias informais, né, muitas pessoas acabam pedindo para agiotas, para a família, e assim sucessivamente, isso vai acontecer também nesse semestre. O fato importante dentro dessa discussão é de que, na medida que essas famílias vão pegando crédito, tanto na pandemia como neste momento, se nós não tivermos a contrapartida na geração de emprego e renda, você vai ter aumento do endividamento. Então a gente não está numa situação de alerta ainda, mas esse semestre ele é crucial para que o Brasil ele retome um crescimento mais sustentável. Então por isso que a gente sempre discute aqui no programa a importância da retomada da atividade econômica na geração do emprego formal.
Agora tem aquela coisa que você colocou, eu queria aproveitar e dar um desdobramento em cima disso, né? A gente sabe muito bem que o endividamento dos brasileiros, como você mesmo falou, vai aquecer o mercado, vamos ter mais consumo, mas aí tem que ter renda também, né? Senão você vai criar brasileiros endividados pós-pandemia. Qual é o fator que a gente pode fazer o equilíbrio? Qual seria o equilíbrio entre gerar renda, riqueza, gerar empréstimos, gerar recursos para as pessoas retomarem suas vidas, sem que você, em médio e longo prazo, enrole a vida das pessoas com o endividamento?
Essa é uma conta muito simples, viu, Gilson? Justamente porque envolve tanto o comportamento do consumidor, na medida que a gente se aproxima do final do ano, é normal que haja um crescimento do consumo por fatores culturais, né? Mas o que as famílias têm que pensar é justamente que é necessário pelo menos 3 salários depositados na poupança, pelo menos, né, para evitar situações que a gente não espera. A gente pode incorrer, podemos ter uma doença, né, podemos perder o emprego, situações plausíveis. Então, se as famílias começarem a voltar para o mercado de trabalho agora, é necessário pensar nessa poupança, né? Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente faz uma conta aí e o que a gente tem de renda não paga as contas no dia a dia, mas à medida que abre espaço, né, principalmente quando a gente tem uma renda extra, eu sempre defendo, né, que a gente tem que ter a renda tradicional vindo do trabalho, formal ou informal, mas se, na medida do possível, se a gente tiver alguma atividade extra, ajuda a gente a formar essa poupança, né? Então, dentro dessa teoria da poupança, é necessário que toda a renda extra seja colocada na forma de um ativo para o futuro, né? Seja poupado. Então, é uma das estratégias. Mas a gente tem que pensar também que ano que vem é ano político. Normalmente, a gente tem uma situação meio caótica em anos políticos, né? Dólar sobe ou dólar cai, dependendo da trajetória que vai a eleição. E também tem outros fatores que a gente vai conseguir ter uma informação mais segura agora, como o caso da inflação, né? Toda essa simetria que a gente teve no passado, agora as coisas vão se ajustar. Normalmente ocorre inflação. E eu gostaria de acrescentar, Gilson, quando a gente fala de endividamento, né, a gente também fala do empresário. Muitos pegaram crédito, né, e com garantias ou não, né, teve casos que não, mas também tiveram um tempo para pagar, talvez daqui 1, 2 anos. Né. É necessário que a gente pense também, projete no nosso fluxo de caixa, esses pagamentos futuros, para não chegar lá em 2022 com uma surpresa, né, uma dívida a pagar, né? E toda a venda adicional, o faturamento, que ele reduza também o grau de alavancagem das empresas. A gente aumentou muito a alavancagem em termos de crédito nos últimos tempos. Então tem que pensar, tem que projetar isso no orçamento, porque a gente não pode ficar muito alavancado, ainda mais em anos políticos.
Aí que está, você colocou no tema, eu vou até te sugerir para a gente conversar sobre isso na semana que vem. Na semana que vem não, amanhã. Né? Que é o seguinte, a gente tem aí o governo segurando a alta da energia elétrica. Ontem essa informação saiu, a inflação está preocupando e é um ano de eleição. Então aquela história, entre o que a gente tem a obrigação de ter na gestão pública dos preços e o controle da inflação como uma tentativa de imagem pública, como é que a gente pode ter uma economia, que eu vou brincar aqui com o termo, sincera, aquela economia do tipo estou lidando com a verdade e não com a maquiagem. Vamos conversar sobre isso amanhã?
Perfeito, Gilson. Acho que um ótimo tema, ainda mais energia elétrica, que é um fator de insumo.
E perdemos o contato com o João Ricardo Toninho, exatamente porque eu estava fechando aqui a nossa conversa com o Toninho. Toninho, voltou?
Muito obrigado, Toninho, pela Toninho, sugestão.
Toninho, vamos lá. Eu queria que você retomasse, eu estava me despedindo, sei que você está aí no final já, só falando lá, você começou a falar que era uma boa dica, um bom tema, e aí, a partir daí, fazer teu encerramento.
Perfeito, obrigado, Gilson. Acho que é um tema muito importante, né? Nós temos, principalmente em bens administrados, essa rigidez em alguns momentos, até por fatores políticos. Acho que a gente pode comentar amanhã com detalhe, até fazer a sugestão, caso o ouvinte queira enviar alguma questão, algum argumento nesse sentido.
E você pode entrar em contato, rimando, com o Toninho. Você pode mandar para ele uma mensagem por e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Ou você pode entrar em contato com o conteúdo do Toninho no Instagram, JR Toninho.